edição da noite.
Muito boa noite. Está a partir de agora com a edição da noite. As falhas graves no sistema integrado de redes de emergência e segurança duraram 4 dias. A resposta do Siresp ao Primeiro-Ministro para ouvir aqui ao longo da próxima hora. À noite de São João, aqui na edição da noite, vamos ter reportagem nas ruas do Porto. E por ser sexta-feira, é dia de ensaio geral, o espaço dedicado à cultura, para ouvir também aqui na edição da noite. Mas para já, vamos conhecer o tema do programa Insónia, depois da meia-noite, com a Sónia Santos. Boa noite, Sónia.
Olá, Cristina. Boa noite. Vê lá se adivinhas qual é o tema hoje.
Adivinho, sim. Adivinho e acho que vai ser interessante ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre este São João com
Exatamente.
Características particulares.
Sim, e quero saber onde, como é que celebra o São João, se na rua, se há porta fechada, do bailarico ao fogo de artifício, o que é que gosta mais? Claro que também pode lá estar a comentar esta situação então dos balões. 808-500-210 está à sua disposição para falarmos então na e da noite de São João.
E fica então
Renascença, a par com o mundo.
As falhas graves no sistema integrado de redes de emergência e segurança duraram 4 dias. A Autoridade Nacional de Proteção Civil confirma que o Siresp sofreu interrupções na rede no dia 17, dia em que morreram dezenas de pessoas na Estrada Nacional 236, na sequência do incêndio de Pedrógão Grande. O relatório reconhece que o impacto da interrupção da rede fez-se sentir, sobretudo ao nível de comando e controlo de operações. O jornalista José Carlos Silva leu o documento. Vamos escutar.
São um pouco mais de 2 páginas de resposta. O sistema Siresp sofreu interrupções na rede no dia 17 de junho, dia em que morreram dezenas de pessoas na Estrada Nacional 236. Pode ler-se no final da resposta ao Primeiro-Ministro de que o impacto da interrupção da rede Siresp fez-se sentir, sobretudo ao nível de comando e controle das operações, por não permitir em tempo o fluxo de informação entre os operacionais e o posto de comando, situações que, segundo este relatório, foram supridas com o recurso às redes redundantes, ou seja, alternativas. A Autoridade Nacional da Proteção Civil indica que o sistema teve uma pressão às 2 horas e 43 minutos, com necessidade de recurso excepcional às habituais redes de suporte de comunicações operacionais, mas que só às 7h45 é que se registaram as primeiras falhas ao nível das comunicações, inclusivamente na rede GSM, vulgo rede telemóvel. Cruzando este dado com o relatório da GNR enviado ao Primeiro-Ministro, o IC8 foi cortado às 6h50. Passado algum tempo, não especificado, as opções para os automobilistas eram 3, uma delas seguir pela estrada em que morreram dezenas de pessoas, sendo que, segundo a GNR, não havia qualquer indicador de risco para quem seguia nessa estrada. Entre as 6h50 e as 7h45, portanto, no espaço de 55 minutos, não há indicação, quer num, quer noutro relatório, de como funcionaram as comunicações. Não é assim possível fazer uma relação conclusiva entre as falhas de comunicações e as mortes na estrada, mas é possível dizer que, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, verificaram-se falhas na rede Siresp, no Teatro de Operações, desde as 19h45 de 17 de junho e o dia 20 de junho. É também possível dizer que no dia 17 de junho, às 9h30 da noite, a Autoridade Nacional de Proteção Civil pediu à Siresp que mobilizasse 2 estações móveis. A que pertence à GNR estava inoperacional, a segunda, que pertence à PSP, estava em reparação.
O jornalista José Carlos Silva, com o essencial deste relatório, as falhas no sistema integrado de redes de emergência e segurança, o Siresp, duraram 4 dias. A Autoridade Nacional de Proteção Civil confirmou que o sistema sofreu interrupções na rede no dia 17. E o PSD admite que a Comissão Técnica Independente para apurar o que se passou no incêndio de Pedrógão Grande possa apresentar os primeiros resultados num espaço de 2 meses. O líder parlamentar, Luís Montenegro, defende que esta comissão funcione junto da Comissão de Agricultura e do Grupo de Trabalho dos Incêndios Florestais. Em declarações à Renascença, Montenegro afirma que existe consenso parlamentar para que a Comissão Técnica não inclua membros do Governo, nem especialistas com ligações às entidades públicas que estiveram envolvidas no combate ao fogo de Pedrógão.
A Assembleia da República deve promover a constituição da comissão. Ela não deve ter membros ligados ao governo nem às entidades administrativas que tiveram intervenção. Deve ser rápida, deve ter os meios necessários para poder produzir o seu trabalho e o mais adequado à partida, mas nós não temos uma posição fechada sobre isso, é que possa funcionar porventura junto da Comissão de Agricultura e do Grupo de Trabalho dos Incêndios Florestais, que já funciona no Parlamento. Nós não temos um prazo fechado, porque também é preciso ponderar aquilo que os próprios técnicos precisarão, mas eu creio que haveria condições para os próximos 30, 60 dias podermos ter já uma ideia daquilo que aconteceu.
E o objetivo da Comissão Técnica, diz Luís Montenegro, é avaliar todos os procedimentos desenvolvidos desde o início do incêndio até ao seu controlo.
Nós estamos concentrados, sobretudo, em poder escrutinar e avaliar tudo o que se prende com as operações que decorreram desde que deflagrou o incêndio no sábado até ao seu controlo efetivo. Porque sabemos e temos notícia que muita coisa não correu bem, e tanto não correu bem que as consequências deste incêndio foram muito mais trágicas do que aquelas que são sempre trágicas, acontecem todos os anos.
O ministro Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD, o ministro da Agricultura, garante que não vai suspender os concursos para a plantação de pinheiros, azinheiras e eucaliptos, no montante de 9 milhões de euros. Capelas Santos garante que não vai ceder às exigências do Bloco de Esquerda, como não cedeu a outras. O ministro sublinhou que o governo é coerente na sua política e não cede a mediatismos.
A política florestal do governo é uma política coerente e é uma política que não está dependente da pressão mediática. Tem várias componentes e visa o ordenamento, a gestão da floresta, a sua certificação internacional para poder ser mais valorizada nos mercados. E abrimos 3 concursos, como aliás anunciámos quando apresentámos a reforma, fomos acusados de que éramos contra o eucalipto. Nós dissemos, não somos contra o eucalipto, somos contra a desordem do eucalipto e contra a expansão ilimitada do eucalipto. O governo não funciona, não cedeu às exigências da indústria da celulose, nem cederá a nenhum outro tipo de pressões. Nós fazemos a nossa política com coerência.
Palavras do ministro da Agricultura, Capelas Santos, em Góis. E o presidente da região de turismo do Centro defende que uma boa forma dos portugueses serem solidários com as populações atingidas pelos incêndios é não cancelarem as reservas que têm para a zona. Pedro Machado revelou à Renascença que não se registaram danos assinaláveis nos equipamentos turísticos e está tudo a funcionar em segurança na zona centro do país, embora a paisagem esteja alterada e haja dificuldades acrescidas nos acessos. O responsável deixou, no entanto, o desafio aos turistas nacionais.
Os poucos cancelamentos que se verificaram, do meu ponto de vista, e este sim era o apelo que fazíamos a essa Manifestação Nacional de Solidariedade, deveriam reverter para novas reservas. Isto é, mais do que alguns cancelamentos, os portugueses deveriam, do meu ponto de vista, assumir esse papel solidário e, por que não, transformar aquilo que podia ser alguma intenção de cancelamento num pedido acrescido de reservas, quiçá desafiar os seus amigos, desafiarem aqueles que sabemos que podem e devem viajar e que têm condições para isso, para que eles próprios viessem para a região centro e desta forma, sim, nós estaríamos a dar uma fortíssima solidariedade nacional.
O apelo de Pedro Machado, presidente da Região de Turismo e da Agência de Promoção Turística do Centro, ouvido pela jornalista Ana Carrilho.
Renascença, a par com o mundo.
23 horas 16 minutos, avançamos para o Ensaio Geral, o espaço dedicado à cultura, todas as sextas-feiras, aqui na edição da noite. A Noite da Literatura Europeia e o concerto do músico Pedro Joia no Mosteiro dos Jerónimos, com a participação de Ney Mato Grosso, são dois dos destaques escolhidos pela jornalista Maria João Costa para este fim de semana. Vamos ouvir o Ensaio Geral.
No Ensaio Geral desta noite, vamos ao Teatro Aberto ver uma peça baseada na obra poética de Alice Vieira. Apresentamos o programa da Noite da Literatura Europeia, que acontece este sábado. Escutamos o músico Pedro Joia, que vai dar um concerto no Mosteiro dos Jerónimos, para o qual convidou o brasileiro Ney Mato Grosso. E antecipamos a visita a uma exposição de Paula Rego, num lugar improvável. Mais à frente temos as propostas de Guilherme de Oliveira Martins, mas para já vamos ao encontro do escritor chileno Luís Pólvora, que tem um novo livro. 8 anos depois de A Sombra do que Fomos, o escritor chileno Luís Pólvora regressa ao romance com O Fim da História. Neste novo livro, Pólvora apresenta-nos um enredo que mergulha no mundo do comunismo soviético, mas também da ditadura chilena de Pinochet, um tema que o autor gosta particularmente. A denúncia da tortura e as histórias de resistência cozem esta história em que Luís Pólvora recupera uma das suas personagens que regressa agora ao romance.
Isso do regresso ao romance é relativo, porque os livros anteriores, incluindo os livros para crianças, têm uma estrutura de romance, embora não sejam contados como romances. Mas quis regressar, primeiro porque senti que era uma história necessária e que queria contá-la. Depois quis recuperar um velho amigo, o protagonista, o Juan Belmonte, que tinha deixado noutro romance há 20 anos. Quando comecei a desenvolver as primeiras ideias de O Fim da História, percebi que a única personagem possível era o Belmonte. Tinha de o recuperar e trazer para aqui.
Juan Belmonte é um velho amigo de Luís Pólvora, uma personagem recuperada do livro Nome de Toureiro.
Ambos temos muitas semelhanças. Nascemos no mesmo ano, temos um passado idêntico, passámos coisas iguais. Quando Belmonte participou no primeiro romance, tal como eu, tínhamos acabado de fazer 42, 43 anos. Hoje temos os dois 67 anos. Claro que mudamos, estamos um pouco mais lentos, mas gostei de ver que ainda tem energia. Está mais amargo, não está desiludido, mas está muito chateado com tudo, sobretudo com essa gente que renegou o que foi e tornaram-se uns miseráveis ao serviço do pior da sociedade, da exploração, da falta de humanidade. Mas continua a ser um tipo simpático esse Belmonte, tenho-lhe muito afeto.
A falta de humanidade, mas segue sendo um tipo simpático esse Belmonte. A mim, le tenho muito afeto.
O Fim da História é um livro onde Luís Pólvora procura desmascarar os autores dos crimes contra a humanidade durante a ditadura chilena de Pinochet. O enredo nasceu a partir de uma história real que envolve os cossacos, um povo guerreiro de origem russa, descreve-nos Luís Pólvora.
No ano 2005... Era o primeiro governo da presidenta Bachelet.
Em 2005, durante o primeiro governo da presidente Michelle Bachelet, chegou ao Chile, ao Palácio do Governo, uma delegação de cossacos, com as suas vestimentas típicas de cossacos, com gorros de pele. E os chilenos que viram ficaram espantados. Primeiro acharam que era uma delegação do Teatro Bolshoi, que estava em digressão no Chile. Mas eram cossacos de verdade, queriam negociar a libertação de um criminoso de guerra preso no Chile. Foi um dos principais responsáveis das violações dos direitos humanos, assassinatos, mortes, desaparecimentos de pessoas, tortura, roubos, e que está condenado a mais de 1000 anos de prisão. Não irá sair. Queriam comprar a sua liberdade porque, por causa das coisas da história, este homem é o último grande chefe cossaco, o último ataman. Por sorte do governo, Bachelet disse-lhes que não. Aqui as coisas não funcionam assim. Aqui há o poder judicial. Este homem foi julgado com todas as garantias processuais de um Estado de Direito e foi condenado. Não há possibilidade de sair em liberdade.
Não há nenhuma possibilidade de que quede livre.
Este ponto de partida para o livro O Fim da História levou-se Pólvora a questionar-se e se fosse enviado um grupo da Rússia para libertar este cossaco. É aí que nasce o enredo, cuja geografia passa também por Lisboa.
A formidável máquina da imaginação não foi.
A incrível máquina da imaginação começou a carburar e o romance foi ganhando corpo com algumas coisas muito simpáticas. Por exemplo, um dia, um amigo, um grande escritor chileno, que já morreu infelizmente há uns anos, chamado José Miguel Varas, contou-me a história de um cozinheiro de Stalin que era chileno. Eu comecei a seguir a história desse homem e encontrei uma história de amor, uma história que começa em Lisboa. Graças à ajuda de alguns amigos, cheguei aos arquivos da família dos que foram proprietários do Hotel Vitória, que fica na Avenida da Liberdade, aqui bem perto. Este tipo foi lá cozinheiro e mais tarde foi cozinheiro de Stalin. A história começou a nascer baseada nas memórias que tu, como escritor, vais mas recriando, reconstruindo e dando corpo ao que é uma narração.
E a história começou a nascer, não, em base a esses recuerdos da história que, como escritor, tu vas recreando, não, vas reconstruindo, não, para dar-lhe corpo a lo que é uma narração.
E o livro serve, na opinião de Luís Púlveda, para contar as pequenas histórias de que se faz a história com H maiúsculo.
Como escritor, eu sempre senti que tens o dever de conservar a memória.
Como escritor, sempre senti que tens o dever de conservar a memória. A literatura tem que ter um grande espaço para a memória. Às vezes, quando escrevo obras de outros géneros, uma fábula ou o que mais gosto de escrever, que são os contos, claro que aí a imaginação voa para qualquer lugar, mas quando me dedico ao romance, sinto que é importante o esforço de conservar a memória. Para preservar a memória, não dos grandes acontecimentos da história, desses tratam os historiadores e a história oficial, que sempre se preocupa em destacar os vencedores dos grandes acontecimentos. A literatura preocupa-se em contar as histórias dos pequenos, normalmente dos perdedores, derrotados, que são os mais interessantes. Eu deixo que a minha literatura tenha espaço para isso.
Os pequenos, as pequenas pessoas, geralmente dos perdedores, dos derrotados, que são os mais interessantes da história. E eu deixo que a minha literatura tenha espaço para isso.
O escritor, que acha que tem o dever de conservar a memória, explica-nos que é metódico na sua oficina de escrita em Gijón, Espanha, onde vive atualmente.
Sou tremendamente disciplinado, eu trabalho todos os dias em...
Sou extremamente disciplinado. Trabalho todos os dias. No verão gosto de me levantar cedo. Às 8:30 da manhã já estou sentado a trabalhar e trabalho até às 2 da tarde na minha literatura. O resto do dia é para mim, para ler e ouvir música. No inverno mudo. Trabalho mais pela tarde e noite à procura da tranquilidade. Trabalho realmente com muita disciplina, porque cada um procura a melhor forma de complicar a sua vida. Eu complico a vida de uma maneira muito especial. Gosto de me documentar muito sobre o que vou escrever. Para este livro cheguei a ter 600, 700 páginas de documentação. Sabes que essas 600 ou 700 páginas têm que ser transformadas no máximo em 2 páginas de literatura, porque senão as coisas mudam e passa a ser um livro com citações, em nota de rodapé ou num ensaio. Depois de acabar, faço 20 correções até chegar à correção final.
O fim da história já está nas livrarias, com a chancela Porto Editora. Agora abrimos outros livros. Já amanhã, saiba que pode fazer uma espécie de viagem literária sem sair de Lisboa. A Noite da Literatura Europeia vai levar a 11 espaços da capital portuguesa 11 escritores de várias nacionalidades. Ao vivo serão lidos textos que escreveram em espaços onde nem sempre o público tem a oportunidade de entrar. Em entrevista ao ensaio geral, Manuel Miles Bender, o representante da EUNIC, a União Europeia Nacional dos Institutos de Cultura, que organiza esta Noite da Literatura Europeia, explica a biblioteca que vão apresentar ao público.
Proporciona uma espécie de viagem pela Europa literária, dando a conhecer autores que por vezes caem e não são muito conhecidos, não são conhecidos de todos, e dando a conhecer uma série de estreias nacionais, porque uma série dos textos que serão lidos nesta noite foram traduzidos de propósito para este evento.
Esta noite é uma noite em que se abre uma biblioteca de livros.
Exatamente, é uma biblioteca de livros e uma biblioteca de experiências também, porque não só estamos a falar de vários géneros literários, passando do teatro para o romance, até temos um livro dedicado à matemática e um livro com matemática culinária, mas também temos autores de várias gerações com percursos muito diferentes. Temos um autor finlandês que foi operário agrícola e lenhador antes de se tornar um dos escritores mais famosos da Europa. Temos outras figuras mais conhecidas em Portugal, como a Catarina Sobral, e temos uma série de autores que, como já disse, farão a sua estreia neste sábado entre as 18h30 e as 23h30.
Com entrada gratuita à Noite da Literatura Europeia, vai ter lugar em espaços como o Quartel do Carmo da GNR, no Círculo Essa de Queiroz, na Sala de Extrações da Lotaria da Santa Casa da Misericórdia ou no Teatro da Trindade. Mas há outros espaços, diz-nos Manuel Malsbender.
São 11 locais neste ano, portanto temos mais um local, melhor dizer, mais um país do que no ano passado. E o percurso que o visitante fará entre os vários locais fica ao seu critério. O evento é organizado da seguinte forma: quem já visitou a Noite da Literatura Europeia já o sabe, cada leitura tem a duração aproximada de 15 minutos, 15, 20 minutos no máximo, depois haverá um pequeno intervalo e o visitante poderá circular ou pode também ficar no mesmo espaço ou passar para outro, de forma que neste baile relativamente reduzido, que é o baile do Carmo e da Trindade, possa ouvir não só as 11 literaturas, mas também pode visitar um local novamente ou decidir ficar ou ter conversa com o autor presente ou com os atores ou com as atrizes.
Na edição deste ano da Noite da Literatura Europeia, a autora portuguesa presente será a também ilustradora Catarina Sobral. Mas este evento dá-lhe a conhecer nomes mais desconhecidos, como a escritora de língua espanhola Cristina Pérez Rossi, ou nomes novos para o público português.
Os textos foram todos traduzidos para português, ou serão lidas as traduções portuguesas, se essas já existirem, das obras originais, portanto, é um evento em língua portuguesa.
E os escritores estarão presentes e disponíveis também para o encontro com os seus leitores?
Sim, sim. Aliás, no caso dos locais onde os autores estarão presentes, que são quatro, os autores estão disponíveis para conversas e surgem por vezes encontros muito interessantes, como nós temos verificado, e é um evento muito gratificante também para os próprios escritores, porque raramente têm um contacto tão imediato com os seus leitores.
Para quem amanhã esteja a pensar, a partir das 6:30 da tarde e até às 11:30 da noite, viver a Noite da Literatura Europeia, Manuel Malzbender deixa um conselho.
Nós sugerimos que o visitante se deixe surpreender e se também deixe ficar pelo local que lhe interessar, para depois, mais tarde, passar para outros. Portanto, que faça disso uma viagem, que será, em primeiro lugar, uma maratona para os participantes, portanto, para os organizadores, mas será uma viagem para os visitantes, que simplesmente se deixe levar pelo seu gosto. E aproveite também para falar com os autores que estiverem presentes, para trocar umas palavras com a organização, portanto, que desfrute do prazer de ouvir um livro e não só de o ler.
Olhando para edições anteriores, que balanço também é que fazem? Com esta iniciativa conseguiram que autores, se calhar menos conhecidos, entrassem na literatura portuguesa, entrassem na tradução para português?
Tem havido, de facto, algumas traduções que tiveram um seguimento em forma de um livro e também esse um dos nossos objetivos, obviamente. Temos recebido, de facto, muitas perguntas por parte dos visitantes, se um certo livro está disponível ou não, e este evento também tem servido também para empurrar um pouco este lado do mercado. Em alguns casos onde o livro já existe, tem também levado a algumas redescobertas de autores menos conhecidos. Portanto, eu penso que é um evento em que toda a gente ganha.
A Noite da Literatura Europeia decorre sábado a partir das 6:30 da tarde na zona do Carmo e da Trindade, no centro de Lisboa. Propomos agora uma exposição da artista Paula Rego num local inesperado. O Centro Comercial Colombo acolhe a partir da próxima terça-feira a exposição O Mundo Fantástico de Paula Rego, que reflete um território de encantamento da obra da artista e que foi criada a partir de histórias que caracterizam o trabalho de Paula Rego. É a primeira vez que as criações da artista estão patentes ao público num espaço desta natureza, acessível a todos e de forma gratuita. Desenvolvida em parceria com a Casa das Histórias Paula Rego, de Cascais, e a Fundação Dom Luís, a exposição tem como embaixadora a ex-ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima. Ao telefone, a partir do Porto, explica-nos o inusitado que é ver Paula Rego num espaço comercial.
O espaço de um centro comercial é um espaço incomum para expor arte, e ainda mais arte contemporânea, e ainda mais a arte de uma artista exigente como é Paula Rego. Exigente neste sentido em que a arte de Paula Rego é uma arte que é resistente, não é? Quem vê uma exposição da Paula Rego tem que fazer um exercício de um certo esforço para, digamos, aceder à fruição estética e para aceder a uma certa compreensão, a uma certa interpretação das obras em causa. De maneira que um centro comercial é um espaço realmente pouco comum para este tipo de iniciativas.
Ao todo são mostradas 59 obras que incluem gravuras, pintura, pastel e litografia. Este é um projeto incluído na iniciativa Arte Chega ao Colombo e que dá a conhecer várias fases da obra de Paulo Arrego, refere Isabel Pires de Lima.
A exposição não incide apenas sobre nem as obras mais antigas nem as obras mais recentes. Portanto, há uma mistura de obras. A exposição assenta, isso sim, numa, digamos, tem como título O Mundo Fantástico de Paulo Arrego e, portanto, assenta numa escolha de obras que valoriza, ou pelo menos põe em relevo, essa atração de Paulo Arrego pelo mundo fantástico, pelo mundo que quer mais ligado a um fantástico que nos transporta para dimensões anacrónicas, por vezes até um bocadinho, no caso do Fantástico da Paula Rego, por vezes um bocadinho assustadoras até, não é? Mas que tem também uma componente mais ligado a um lado fantasista da obra de Paula Rego, não é? Porque, como certamente saberá, a obra de Paula Rego tem uma série de séries plásticas ligadas ao mundo da infância, ligadas ao mundo da fantasia infantil. É o caso aqui em que temos séries ligadas ao mundo da infância.
As obras de Paulo Arrego vão poder ser vistas no Colombo de 27 de junho a 27 de setembro. Agora vamos ao teatro.
Por que não lhes escreves uma história sobre a mana que é Ivana? Não há de ser muito legal. Uma princesa índia, uma velejadora, uma rapariga do campo.
Uma fada!
Ponta de lança da equipa de Hockey Patins. Já sabemos do que clube.
Sim.
Então, como tu quiseres, a história é tua.
Vou perguntar-lhes. Vou-me sentar a escrever com eles, assim a história é nossa.
Muito bem, melhor ainda. Só preciso que tenha nome de flor.
Esta poderia ser a história da escritora Alice Vieira. As palavras da autora inspiraram a encenadora Marta Dias para a peça que apresenta agora no palco do Teatro Aberto em Lisboa. Toda a Cidade Ardia é um texto original que partiu da paixão da encenadora pela obra poética de Alice Vieira.
Foi há 10 anos que eu li o primeiro livro, o primeiro dos 3 de poemas que estão atualmente editados, creio que é um quarto agora à beira de ser lançado. Quando li o livro, eu li-o, curiosamente, e agora isto é aquelas histórias, não foi o João Lourenço que me propôs, mas eu já estava cá a trabalhar como assistente, aliás, no primeiro ano, e encontrei um livro chamado Dois Copos Tomando na Água, na mesa do João, porque o João tinha ido ao lançamento. E li e disse, mas que lindo, mas que livro é este? Alice Vieira, mas Alice Vieira não escreve só para crianças, isso. Fui lendo, depois fui comprando os outros livros, mas quer dizer, nunca me passou pela cabeça nada parecido com isto, mas sempre pensei, quando comecei a ensinar, as pessoas perguntavam-me, mãe, o que é que gostavas de fazer? Sério, gostava esta peça, e olha, não sei como, mas gostava que estes poemas pudessem ganhar vida em palco, mas não sei como.
Agora Marta Dias já sabe como, e o resultado está no Teatro Aberto, protagonizado por atores como Ana Guiomar, André Patrício, António Fonseca e Silvia Felipe. E como é que Alice Vieira reagiu à peça Toda a Cidade Ardia?
Bem, maravilhosamente. Eu estava, honestamente, assim, em pânico de como é que ela reagirá. Será que ela quer ler? Será que ela não quer? Será que vai achar bem? Mas eu comecei por contactá-la antes de escrever, para lhe explicar quem eu era, minha profunda admiração, o meu enorme entusiasmo em relação aos poemas e, pronto, em relação a esta ideia. E ela foi de uma abertura, acolheu a ideia com imenso carinho e disse, faz o que quiser, escreve o que quiser. Isso, conversas deliciosíssimas na casa dela. E, portanto, deu-me total liberdade. E isso foi fundamental até, de facto, para começar a escrever, a liberdade de não haver uma personagem chamada Alice. Isso, para mim, foi muito importante.
Eu não quero virar as costas ao meu país, percebes?
Mas não se trata disso! Eu não vou continuar a fugir e a esconder-me. A esconder o que penso, a cortar o que escrevo, a sujeito a interrogatórios. Lá, não vamos ter esta liberdade. Nestas ruas, assim. Nós temos de esconder as mãos debaixo das mesas, nos cafés e as velhas.
Mas não nos vamos esconder. Pronto, lá, as coisas não são assim ainda. Mas as coisas mudam. Os velhos morrem.
Com figurinos de Dino Alves, Toda a Cidade Ardia, uma peça em que se cruza a história de Portugal nos últimos anos, indica a encenadora Marta Dias.
Para além dessa vontade de ouvir pôr estas palavras em palco, era também paralelamente para mim o exercício de falar sobre Não é só sobre o nosso tempo, mas é sobre as coisas que me inquietam relativamente ao nosso tempo, e isso tem sempre raízes políticas e raízes numa reflexão sobre o passado, ou como é que nós chegamos até aqui e porquê. Nunca, obviamente, numa tentativa de contar a história como ela é, mas fazer sim referentes, na maior parte das vezes simbólicos, que possam suscitar alguma reflexão, uma leitura das pessoas que já não viveram. Quer dizer, para mim é mesmo uma distância abissal. O que é que foi o Maio de 68? O que é que foi o 25 de Abril? Embora nas nossas casas, na escola, pronto, em todas as meios de comunicação, pronto, toda uma imagem veiculada, fala-se muito, mas quer dizer, a vivência destes acontecimentos, hoje em dia, para uma pessoa que vive no mundo hoje em dia, assim, é um bocado surreal. E apeteceu-me falar sobre isso e falar sobre a possibilidade de mudança ou a impossibilidade, enfim, sobre a vida, não é?
A peça Toda a Cidade Ardia, baseada na obra poética do escritor Alice Vieira, está em cena no Teatro Aberto, em Lisboa.
Sim, está dito. Vou escrever uma história com a ajuda da Carolina e do Zé, com as instruções que esta rapariga nos dá.
Instruções? Uma história de amor.
Vai ser bonito, vai. E vai toda a gente viver feliz para sempre.
Isso!
Como é a panagem dos bons contos de fadas.
No Ensaio Geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, que nos fala mais em detalhe da Noite da Literatura Europeia.
A Noite da Literatura Europeia realiza-se pela quinta vez este ano e conta com a participação de 11 países. Entre as 18h30 e as 23h30 do dia 24 de junho, dia de São João, em vários locais da zona do Carmo e da Trindade, no centro de Lisboa, haverá leituras de excertos de 11 obras. As leituras têm a duração de 10 a 15 minutos e realizam-se de meia em meia hora, de forma a dar às pessoas a possibilidade de visitarem os diversos espaços e de assistir a diversas sessões. Manuel Malzbender diz que foi escolhido o mesmo bairro de há um ano pela grande riqueza de ambientes. No Museu de São Roque, o grego Andreas Staikos será lido em Ligações Culinárias. No Quartel do Carmo, teremos Amanhã a Mais, da Tilman Ramstedt, da Alemanha. No Círculo Essa de Queiroz, Catherine Ruggle, da Áustria, apresenta-nos Fake. Na Academia de Amadores de Música, O Amor é uma Droga Dura, de Cristina Peri Rossi, da Espanha, mas há ainda obras de não-ficção. O escritor britânico Alex Belos, conhecido pelos textos que publica no Guardian sobre matemática e ciência, mas também sobre desporto e em especial futebol, na sala de extrações da Lotaria Nacional da Santa Casa da Misericórdia, apresentará Futebol Brasil em Campo e Alex no País dos Números. Catarina Sobral, na Igreja do Santíssimo Sacramento, apresenta os livros infantis A Chimpa e O Meu Avô. Simonetta Agnello Ormi, da Itália, apresenta Café Amargo na sala do Brasão do Museu de São Roque, e Júlio Martin lerá na livraria Sistema Solar certos de Pau de Chuva, do checo Jiri Jacek. E Nuno Pinheiro vai ler Teatro de Composto, O Homem Lixo, de Matei Wisniewski, da Roménia. O ato de leitura é assim partilhado e permite o usufruto de lugares fantásticos. Ler, dialogar, conversar, eis o segredo da Noite da Literatura Europeia. Mas falando ainda de livros, não resisto a aconselhar uma obra surpreendente apresentada há dias na Feira do Livro, Pequena Filocalia, com tradução do pastor Dimas de Almeida. Trata-se de uma reunião de textos do cristianismo oriental, dos ascetas e dos místicos, escolhidos por Macário de Corinto e Nicodemos, o Agiorita. Publicada pela primeira vez em Veneza, em 1782, e logo em 1793, traduzida para eslavo. Desde Santo Antão até São Gregório Palamita, são discursos de místicos que revelam uma grande atualidade e que nos ensinam a ascese, ou seja, o acolhimento da vida de Cristo e a eliminação das sementes da morte que entravam a nossa vida. A oração encontra-se na respiração e no silêncio. Filocalia significa, afinal, amor do que é belo. De Eugénio Lisboa, acaba de sair na ópera Omnia, diário de viagens fora da minha terra. Montevideo, Los Angeles, Peru, Viena, Budapeste, Praga, São Tomé, Havana, Paris, Marrocos. É uma espécie de anexo ao quinto volume das memórias. Fixo-me no relato da estada em São Tomé, justíssimo elogio ao diplomata Vasco Queiroz Ceruia e a referência à deslumbrante roça de São João dos Angulares com João Carlos Silva e Isaura Carvalho, que hoje eu recordo aqui em especial e com especial saudade no momento em que nos deixou. Por fim, de Paulo Varela Gomes, da Tinta da China, A Guerra de Samuel, que procura casar ficção e reflexão. E o certo é que vale mesmo a pena ler.
Dois músicos, dois estilos de música distintos, o Oceano Atlântico pelo meio, mas muitos pontos de encontro. O brasileiro Ney Matogrosso e o português Pedro Joia têm trabalhado juntos ao longo dos últimos 15 anos. Uma relação artística, mas também pessoal, descreve-nos Pedro Joia.
Temos o Atlântico em frente, mas temos uma amizade muito forte que começou justamente em 2001, no ano em que eu fui fazer uma gravação ao Rio de Janeiro, na qual participava o Ney Matogrosso, não é? Depois nos temos conhecido, o Ney perguntou-me se eu tinha algum interesse em trabalhar no Brasil uma temporada. Naquela época eu não podia, porque tinha projetos a acabar aqui em Portugal, mas depois aconteceu que no ano seguinte o Ney reformou-me o convite e a partir daí nunca mais deixámos de trabalhar.
Já gravaram juntos o disco Jacarandá, de Pedro Joia, dá o pontapé de saída nesta cumplicidade criativa de mundos tão diferentes.
Aparentemente, não há muita coisa que nos una, porque nós somos de universo um pouco distante. O Ney é um artista popular brasileiro, com uma assinatura muito forte, e eu sou um músico muito mais formal, ou seja, muito mais... Desde logo sou um instrumentista, e não exponho aquela exuberância que o Ney tem enquanto artista. Mas há uma admiração muito mútua, muito grande entre nós dois. Eu tenho um gosto enorme em tocar com o Ney, porque o Ney é um cantor incrível. Apesar de ser homem, ele situa-se num registro muito estranho para os homens, que é uma coisa que me atrai enquanto voz masculina. E ao mesmo tempo o Ney tem um historial de ser acompanhado por guitarra, por violão brasileiro. De maneira que foi um pouco essa mistura que aconteceu entre nós dois.
Esta amizade musical vai chegar ao palco na próxima segunda-feira, num concerto que terá lugar às 9h30 no Mosteiro dos Jerónimos. Um espaço emblemático desta ligação transatlântica, explica-nos Pedro Joia.
É, os Jerónimos, enquanto é um monumento, como sabe, que foi votado aos descobrimentos portugueses, o Dom Manuel, portanto, já de si é um instrumento muito emblemático nesse aspecto. Descobrimentos esses nos trouxeram estas culturas maravilhosas que nós ajudamos a criar, como a cultura brasileira e a música popular brasileira. E o Ney é um grande representante dessa cultura, desde logo pela sua influência indígena, do interior de Mato Grosso, que ele sempre resgatou para a música popular brasileira que faz. É um artista de vanguarda, mas que resgata elementos muito étnicos. E os Jerónimos são, de facto, um lugar incrível na nossa história. Eu sempre tive imensa vontade de fazer um concerto aqui e achei que o Ney Matogrosso e a celebração de Portugal e Brasil seria o motivo certo para poder fazê-lo.
Resta-nos perguntar a Pedro Joia o que preparou para o concerto de dia 26 no Mosteiro dos Jerónimos.
Será um concerto do meu trio que convida o Ney Matogrosso. Iremos desde logo fazer um concerto de trio com a nossa música, instrumental, evidentemente. Será um concerto também de apresentação do disco que acabámos de gravar. E depois, a partir de certa altura do concerto, o Ney entrará em cena e a partir daí será, obviamente, um concerto do Ney Matogrosso com o meu trio. Portanto, o protagonista principal será o Ney. Eu tenho todo o prazer em ceder-lhe o palco e o protagonismo, porque o Ney é uma figura que é um artista que, quando entra no palco, enche o palco logo. Cantará repertório seu, adaptado ao nosso trio. Também faremos música que eu fiz para um Ney Matogrosso, num disco meu que se chama Jacarandá.
Já sabe, o concerto é segunda-feira no Mosteiro dos Jerónimos, às 9h30 da noite. É com o som da guitarra tocada por Pedro Joia e a voz de Ney Matogrosso que fechamos o ensaio geral desta noite. Votos de bom fim de semana. Voltamos a encontrar-nos na próxima sexta-feira com novas propostas culturais para os seus dias.
Meti as mãos na madrugada, abri os olhos junto com o céu. a própria luz despir-se e estremecer. Banhei-me na luz da alvorada, abri os olhos com o céu. Assim nos olhamos as duas, alma e luz pela primeira vez. O mundo nos vê cada vez mais nuas. Nós esquecemos a nossa nudez. Pela primeira vez. Raios me vestem e me despem, perfumando meu corpo com incenso. São as gotas de orvalho que refletem os meus olhos.
Ensaio geral com Maria João Costa e Denei Mato Grosso. Vamos agora para um cenário completamente diferente. Faltam poucos minutos para o espetáculo de fogo de artifício de São João, nas ribeiras do Porto e Gaia, o ponto alto da noite em que se festeja este santo popular, sem balões no céu, mas com tudo o resto. A festa tomou conta das ruas, da baixa da cidade. O repórter Vítor Mesquita traz-lhe um pouco do que se vive na noite mais longa do Porto.
São João sem balões é São João. A decisão de proibir o lançamento na noite mais longa da cidade do Porto acaba por ser aceite, mas há quem defenda que se perde um pouco a tradição.
Por acaso, era mais divertido que ver os balõezinhos, era bem mais giro. Mas, face ao que aconteceu, penso que foi uma boa decisão.
Se quer a minha opinião, como cidadão português, sou nascido e criado aqui em Campanhã, acho que fazem bem. Isto é um pandemónio, isto quer dizer, lança agora um balão, cai ali num terreno seco, desgraçado bombeiro também está a ver o São João, tem que vir trabalhar, não é? Porquê? Por causa do balão. Acho muito bem.
Um São João tradicional é com o céu cheio de balões. Compreendo a decisão, sim senhora, porque Portugal sabe-se que é um país que todos os anos há muitos incêndios, mas acho que na noite de São João é sempre bonito. Mas claro que compreendo a decisão, porque são medidas que se podem perder.
Nem todos concordam com um São João sem balões, mas os ingredientes para a festa são suficientes para que a noite se prolongue até ao nascer do dia.
Percebo porque é. Infelizmente perde-se um bocado da tradição, mas acho que é o mais responsável a fazer. Um martelo, sujinho, uma sardinhazinha e é o São João na mesma. Vamos para as fontainhas e depois vamos onde a noite nos levar.
Quanto ao mercado dos balões, a posição das vendedoras é um pouco mais austera.
Assim, eu continuo a vender balões, não é? Porque assim, não é pelos incêntos que eu vou deixar de vender balões.
Você vendeu muito?
Ah, tenho vendido, não é? O ano passado, acho que sim, porque assim, dizem que é proibido meter balões. Não disseram que era proibido vender. Não é? O jornal diz proibido lançar balões, não disseram proibido vender balões, não é?
Que não é bem, com menos que não deixavam as pessoas comprarem. Não, pode-se lançar, que eles não vão andar atrás de toda a gente. Nós não apanhámos multa. Não, quando eles apanharem 5, já estão 15 fugidos.
As vendedoras acreditam que os balões vão rasgar os céus das duas margens do Douro. Ora, o coração da festa bate nas fontainhas, na ribeira, nos aliados, entranha-se pela cidade do Porto, o cheiro a sardinha assada também percorre as ruas e na Sé. A sardinha está boa este ano?
Nesta festa de São João, por acaso, está assim muito bem e são uma maravilha.
Sardinhas, vinho, cerveja, martelinhos, nada falta no São João. A bifana está a sair bem?
Está, sim senhora, está impecável. 5 estrelas. Bifaninha, muita bifaninha. O espanhol gosta muito. Está tudo bem, hein? 2,5. Cerveja 1,5. É 1,5. Aqui, lá em baixo é mais caro. São 4 euros. Está a correr bem.
Os balões, o cheiro a sardinhas, falta o som mais ouvido na noite de São João.
Reportagem de Vítor Mesquita esta noite nas ruas do Porto. Recordo que as multas para quem lançar balões podem chegar aos 5 mil euros, no caso de pessoas singulares, e até aos 60 mil euros, em caso de pessoa coletiva. O presidente da Câmara do Porto já prometeu devolver o dinheiro a quem comprou balões no posto de turismo, antes de ser conhecida esta ordem. Rui Moreira reagiu com naturalidade à proibição das largadas e reconhece que a antecipação da época crítica de incêndios é razoável. Quanto aos balões, quem comprou será ressarcido.
Nós temos que reagir com naturalidade. Aquilo que fizemos foi fazer uma divulgação daquilo que são as leis, sim. Ou seja, as pessoas que nós estávamos a vender balões, como é hábito, e portanto as pessoas que compraram, trazem cá o balão, recebem dinheiro.
Declarações de Rui Moreira ao canal da Câmara do Porto. A Associação de Comerciantes da cidade quer ser compensada pelos prejuízos causados pela proibição da venda de balões de São João, venda e lançamento. Nuno Camilo, o presidente da associação, diz que as perdas podem chegar aos 300 mil euros e que perante esta situação de exceção deve ser o governo a arcar com os prejuízos.
Consideramos que o governo pode e faça os números que estão em causa. Nós estamos a falar de nada transcendente em termos de custo, estamos a falar em cerca de 250 a 300 mil euros, que é mais ou menos o prejuízo estimado que nós temos neste momento contabilizado. Nós não queremos de forma alguma estar-nos a compensar aquilo que não deve ser compensado. Consideramos que é uma situação de exceção e também deve ser acautelado o interesse daqueles que são os empresários e que têm tido um espírito de sacrifício face a toda esta conjuntura económica dos últimos anos.
E a Associação de Comerciantes do Porto pediu, entretanto, uma reunião via correio eletrónico ao Secretário de Estado do Comércio.
Já contactamos o Ministério da Economia na pessoa do gabinete do seu Secretário de Estado do Comércio, no sentido de o sensibilizar para a questão, porque é óbvio que é ele a primeira pessoa que nós consideramos que tem que estar sensível ao assunto.
Comerciantes do Porto querem que o governo suporte os prejuízos decorrentes da proibição da venda de balões de São João. Seja como for, a festa está na rua. É assim que fechamos esta edição da noite. Voltamos a atualizar a informação à meia-noite, hora em que será lançado o fogo de artifício nas ribeiras do Porto e Vila Nova de Gaia.
Edição da noite.